Os angolanos continuam a questionar-se sobre algumas práticas e comportamentos que as autoridades têm vindo a demonstrar nos últimos meses, mesmo depois do Presidente da República ter apelado o ano passado para dias difíceis para o bolso de pacato cidadão, como consequência da crise económica e financeira. Em causa está um despacho presidencial de 13 de outubro, autorizando os moldes do negócio, que além da aquisição dos 6 helicópteros, envolve o fornecimento de peças sobressalentes e a formação de pilotos e técnicos. O contrato, refere ainda ao despacho assinado pelo Presidente José Eduardo dos Santos, será estabelecido entre o Ministério da Defesa Nacional, através da empresa pública Simportex e a empresa Augusta Westland, sendo a aquisição inserida na programação de investimento público. A confirmação deste negócio surge depois do anúncio feito em julho pela empresa italiana Finmeccanica, da área das indústrias de defesa e de segurança, que vai entregar à Angola nos próximos meses 6 helicópteros através da Augusta Westland. A informação foi revelada pelo diretor-geral do grupo, Mauro Moretti, à margem da visita oficial de 2 dias de José Eduardo dos Santos à Itália, que envolveu, na altura, a assinatura de vários acordos, nomeadamente económicos e financeiros. Segundo fontes em Luanda, as referidas aeronaves a fornecer pela Augusta Westland serão para uso civil e militar, mas na ocasião não tinham sido adiantados os valores do negócio. A Voz da América procurou ouvir esclarecimentos das autoridades sobre mais esta compra milionária, mas ninguém se dignou falar. Entretanto, o economista Filomeno Vieira Lopes não é contra a aquisição destes aparelhos, mas questiona os propósitos das autoridades, uma vez que os angolanos, mais uma vez, não foram tidos nem achados.
Bom, o grande problema é que neste país nós não discutimos a Assembleia Nacional, quero dizer, não discute o orçamento em detalhe. Nota-se que nesta conjuntura em que o país tem menos receitas, com certeza que se devia cortar naquilo que são claros desperdícios. E esta é uma das despesas que efetivamente poderiam ser sacrificadas, permitia que o país estivesse com mais dinheiro para fazer frente aos inúmeros problemas que nós temos, ao invés de estar a cortar em programas que vão afetar ainda mais a pobreza dos nossos concidadãos. O que se passa é que, e vamos ver isto agora no 11 de novembro, o país tem investido muito nas questões militares, estes helicópteros com certeza vão servir mais como plataforma para repressão. Eu próprio já fui alvo de lançamento desse tipo de gás através de helicópteros quando estávamos na marcha, ou melhor, no funeral do Ganga. E, portanto, nós sabemos que há situações em que os helicópteros podiam ser úteis do ponto de vista civil, como, por exemplo, resolver problemas de acidentes, mas eles não aparecem nessas ocasiões. O que se pretende aqui é o reforço da máquina militar, por um lado, e aí não há, efetivamente, praticamente cortes nenhuns, e também a utilização destes meios, digamos, para questões meramente pessoais, como servir, digamos, esta classe de dirigentes, esta elite de dirigentes que está a construir os seus impérios na agricultura e noutros lados, e, portanto, os helicópteros podem ser úteis também neste sentido.
Para o político da UNITA, Joaquim Afoia, a compra dos 6 helicópteros vem confirmar mais uma vez a insensibilidade das autoridades angolanas perante a miséria do povo, que está a contas com uma profunda crise.
Estamos perante um governo constituído por um grupo de mafiosos que de gestores ao serviço, que deviam estar ao serviço do país, trabalhar para o bem da população, não tenha nada, portanto, e não me admira esse tipo de comportamento, e mais um que eu considero como um comportamento irracional do nosso Presidente da República e o seu Executivo. Presidente da República, este que no princípio do ano apelou os angolanos no sentido de conterem as despesas, no sentido de apertarem o cinto, porque estaríamos numa crise sem precedente. Crise essa que foi provocada não pela queda do petróleo, isso é falso, e em política, quando a mentira é reiterada, torna verdade, mas nós também estamos a dizer que essa crise, aliás, é fruto de má gestão, de gestão danosa, e é fruto do roubo do erário público. Portanto, o presidente, quando anunciou esta crise, quando pediu aos angolanos para apertarem o cinto, nós não esperávamos que ele enveredasse por esse tipo de compras irracionais. Mas o que é que nós assistimos? No princípio do ano mesmo, no mês de fevereiro, comprou mobília avaliada em 12 milhões de dólares para a sua casa. Depois, comprou um avião de luxo, avaliado em 62 milhões e 500 mil dólares para o seu uso pessoal. Depois, o mesmo presidente transferiu, ou seja, apropriou-se do erário público mais de 200 milhões de euros que deu à sua filha para comprar uma empresa do ramo de energia em Portugal, estou a me referir da EFASEC, empresa esta que vai gerir todas as barragens aqui no país como se fosse algo privado. Portanto, quando o presidente, numa plena crise, num pleno aperto de cinto que os angolanos estão a enfrentar, as empresas estão a fechar, não há divisas para possibilitar as transações comerciais, muitos doentes estão a passar mal no exterior porque os seus familiares não conseguem dólares para os mandar, os estudantes que estão no exterior estão a sofrer. Portanto, quando ele tira 100 milhões para comprar 6 aviões, só pode ser um indivíduo que não está a bater bem para fazer isto.
O economista Filomeno Vieira Lopes afirma que os cortes anunciados recentemente pelas autoridades angolanas deveriam incluir a inviabilização desta compra milionária e preocuparem-se com as profundas necessidades das populações.
Que quando nós estamos numa situação de cortes e numa situação de contenção de despesas, as despesas, os contratos podem ou podem ser assinados, e são assinados ao nível da Presidência da República, são contratos de intenção que podem ser protelados, portanto, para melhor oportunidade. Me parece que não, para certo tipo de despesas, sobretudo estas ligadas a questões militares, note-se que Angola é um país que, em termos de despesas militares, consome praticamente aquilo que a África do Sul mais a Nigéria conjuntas consomem. E tem havido todo este empenho no que diz respeito às questões militares. E nesta conjuntura, de facto, o governo deveria ter muito cuidado em esclarecer sempre o que é que está a fazer, esclarecer muito o que é que cortou, onde é que cortou, para que as pessoas também se possam orientar. Mas, naturalmente, que esse tipo de despesas nesta situação é claramente criticável, não é?
Com este tipo de despesas, doutor, acha que os argumentos que as autoridades têm estado a levantar, que o país está sem dinheiro, colhem em função, portanto, da aquisição destes meios com estas somas bastante avultadas?
Pois é, aí que está esta contradição. Portanto, o país está sem dinheiro, mas para certo tipo de despesas, como há pouco tempo foram compradas também ações numa empresa portuguesa, para esse tipo de despesas há sempre dinheiro. Portanto, aqui é qualquer coisa que não está a bater certo, não é? Mas nós estamos efetivamente num país em que as autoridades não têm praticamente responsabilidades perante o seu próprio povo, portanto não se sentem inquietas em cometer esse tipo de situações e depois querem estar acima de toda a crítica, não é? Toda a crítica que se faça a esse conjunto de má gestão é aquilo que eu tenho chamado desperdício. De facto, é aí onde nós podemos cortar, é nas despesas que são supérfluas. Isto é uma despesa supérflua, podíamos cortar para equilibrar melhor e para, digamos, há salários por pagar que não são pagos, os mais contingentes de angolanos estão a entrar para a pobreza, há educação que não se concretiza, há uma saúde que está perfeitamente de rastros e, portanto, o governo, sem dó nem piedade, faz compras desta magnitude.
O político Joaquim Nafoia entende, por outro lado, que a compra dos 6 helicópteros fazem parte do plano de repressão contra os angolanos, através de medidas que visam travar a onda de manifestações que o país tem vindo a registar.
O governo transformou-se num governo totalmente totalitário. A tirania está no auge e esses helicópteros é para fazerem parte da repressão que estamos a sofrer todos os dias. Veja o senhor jornalista, que quando o governo vai demolir casa dos cidadãos aqui em Luanda, utiliza tanques de guerra, utiliza helicópteros da Força Aérea, helicópteros da Polícia Nacional. E tenho a certeza que esses helicópteros é para reforçar o arsenal da repressão. Porque se não fosse assim, não haveria lógica, não haveria razões para que o governo enveredasse por mais esse tipo de compras.
Mas do seu ponto de vista, não acha que também as autoridades precisam imediatamente, se calhar também, de atualizar o seu parque em termos da aviação, do ponto de vista da qualidade, para assistir os serviços do Ministério da Defesa e, como diz pelo menos o decreto presidencial, também apoiar os serviços civis?
Se estivéssemos numa situação normal, também era normal que as autoridades reforçassem o seu arsenal bélico, mormente para as Forças Armadas e os meios para a proteção civil e para a Polícia Nacional. Mas nós não estamos numa situação normal. O país está numa crise sem precedentes, como eu disse. Crise essa provocada por má gestão e o roubo do erário público praticado pelo Presidente da República a favor da sua família e a entourage que o rodeia. Portanto, não há razões de se fazer esse tipo de compras. Não há razões por quê? Porque as Forças Armadas angolanas, aqui na África Austral e mesmo na África Central, as nossas Forças Armadas estão bem equipadas, talvez comparadas só com as forças da África do Sul, forças militares da África do Sul. Senão, o Congo aqui não se pode comparar às forças angolanas.
Por outro lado, Filomeno Vieira Lopes constata haver uma tendência das autoridades em não atacar os desperdícios habituais e autocriticarem-se sobre todos os programas que não têm sido bem feitos.
Nestes casos, quando nós temos situações difíceis, e agora falou-se que era preciso reforçar a gestão, pois a gestão é isto mesmo, é tentar recuperar todos aqueles meios que ainda podem ser recuperados, por forma a que não tenhamos que fazer novos investimentos onde temos que utilizar, digamos, mais dinheiro. Portanto, eu, por exemplo, sei que praticamente toda a frota de carros do governo foi renovada e, pelo menos de alguns ministérios, e que eram carros de 2, 3 anos, não é? Que foram entregues e que a frota foi renovada. Portanto, gastou-se bastante dinheiro na renovação desta frota, quando os carros ainda estavam em perfeitas condições de circular. Portanto, há aqui uma tendência para não atacar aquilo que são os desperdícios habituais, porque o governo não se dá o luxo dele próprio se autocriticar naquilo que tem feito bastante mal, e portanto sente-se à vontade para continuar com isto, desde que seja para um certo luxo pessoal e para mostrar que os dirigentes têm, avaliam assim, o nível das pessoas através de carros, helicópteros e outros meios, e aviões, etc.
Finalmente, Joaquim Nafoia volta a questionar por que razão as autoridades angolanas insistem no discurso de falência financeira e desaceleração da economia, quando todos os dias são divulgadas compras milionárias com objetivos nunca explicados.
Mas o país tem dinheiro para se comprar esse tipo de armamento? Como é que você vai comprar o armamento para reforçar esse arsenal quando as escolas não têm material didático? Fala-se da falta de giz, fala-se da falta de quadros, fala-se da falta de apagadores. Não há dinheiro para a importação, para a importação de alimentação, para a importação de medicamento. Não há dinheiro para o combate da malária. Não há dinheiro para o combate da poliomielite e o sarampo. Então, você, quer dizer, de preferência prejudicar as pessoas e tirar esse dinheiro para ir comprar os helicópteros, para ir comprar canhões, para ir comprar AKs. Isso pode ser uma pessoa que não está a bater bem na cabeça para pensar desta forma. Eu acho que o que se devia fazer, e como disse, o país tem os meios militares que tem, chegam para gerir o país durante 10 ou 15 anos. Nessa fase de contenção, podia haver alguma contenção. Daqui 4, 5 ou 6 anos, ali sim, depois reforçar o arsenal bélico e os meios militares de forma gradual. As próprias unidades militares não têm meios de logística, a própria Polícia Nacional queixa-se, não tem meios de logística, a Polícia Nacional trabalha com fome, não tem meios de comunicação, as próprias fronteiras não têm comida, a guarda fronteira, a polícia que está nas fronteiras, não tem comida, não tem transportes, não tem meios de comunicação, não tem farda. O governo talvez devia comprar a farda, devia comprar comida para dar na polícia, para dar nas forças armadas, nas unidades. Isto significaria que o governo está preocupado com o homem. E não preocupar apenas com os meios e o homem que vai operar esses meios. Não se pode preocupar com ele. Portanto, eu acho que essa compra não se justifica. Eu não sou ingênuo e não vale a pena ludibriar os angolanos pensarmos que os meios vêm para reforçar o arsenal das forças armadas para a proteção do país. Vai ver o estado das unidades militares como que estão. Estão abandalhados. Vai ver o estado das unidades policiais como estão. Estão abandalhados. O povo é que serviu de logística para a Polícia Nacional. O povo é que serve de logística para as Forças Armadas angolanas. Por isso que a polícia penteia, recebe gasosa agora e saldo aos automobilistas, aos peões mesmo que passam nos controles, às quindlas, aos vendedores ambulantes, não abrir e fechar de olhos. Esses sim é que foram transformados em logística, em suporte das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional. E mais, essa compra está fora do contexto do Orçamento Geral do Estado de 2015, porque no Orçamento Geral do Estado não consta. Isto não consta. Então, o governo, o presidente da República, não pode dispor-se a fazer esse tipo de coisas. Tudo devia estar orçamentado. Ora, quando se faz compras fora do Orçamento Geral do Estado, é só para vermos que o presidente da República não respeita o próprio Conselho de Ministros, que aprova o Orçamento Geral do Estado, numa primeira fase, depois o remete da Assembleia Nacional, e também não respeita a própria Assembleia Nacional, que aprovou a Lei do Orçamento Geral do Estado de 2000.
Joaquim Nafoia e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.